Boa tarde a todos. É um prazer de novo estar aqui compartilhando com vocês alguns conceitos, experiências e discussão das tendências, né, dessa área de geotecnologia, hoje ampliada cada vez mais para inúmeras aplicações para diversos segmentos do mercado. Vocês vão colocar a apresentação? Pode iniciar, então. Eu gerei basicamente uns 4 slides para orientar a nossa discussão, né? Eu pediria, então, o pessoal do suporte para colocar a apresentação. Você está colocando. Bom, nosso tema, então, é interoperabilidade, os desafios da validação e padronização de dados. Primeiramente, eu gostaria de começar, então, pode passar. Primeiro slide. Sou eu? Pode passar. Bom, eu trouxe aqui um conceito, né? Você hoje existe uma série de discussões, a gente de conceitos que tratam do tema interoperabilidade. Eu selecionei um conceito que eu acho bastante interessante e que reflete bem todos os componentes que são tratados hoje nessa discussão do tema. É um conceito da própria ISO. E trata, então, da habilidade de sistemas. Tem algumas palavras-chave da interação, de intercambiar dados, utilizando métodos que possam orientar os resultados esperados. Pode passar? Trabalhando um pouquinho mais esse conceito, eu acho que, em linhas gerais, o que a interoperabilidade, os conceitos, os componentes que abordam, que tratam e que desenvolvem a interoperabilidade, em última análise, busca justamente a eficácia para o objetivo que é compartilhamento de dados e informações, tá? Dentro desse objetivo, desse aumento da eficácia para atender essa necessidade buscada globalmente hoje de intercambiar dados e informações, existem alguns requisitos para serem atendidos para que você realmente possa assegurar, né, as vantagens do que trata a interoperabilidade. Com base nesses requisitos, na verdade, que a solução, né, deve ser planejada e implantada. E aí, realmente, você consegue efetivamente atender e ter a interoperabilidade. Pode passar, por favor. Trazendo mais um pouquinho agora os próprios componentes, né, que é tratado conceitualmente quando se fala de interoperabilidade, a gente está, então, falando de sistemas, software, hardware. A gente está falando de... Aí a gente já entra em toda a necessidade de trazer junto com isso todos os conceitos relacionados à OGC, à ISO. A gente está falando de redes, com os protocolos, uma série de parâmetros e variáveis a serem consideradas. E especificamente mais da parte de dados, que é o foco principal abordado aqui nesse seminário, né, onde a gente poderia... um seminário inteiro, falar só de sistemas relacionados à interoperabilidade, é uma ideia, né? Especificamente na parte de dados, aí é importante realmente a gente trazer uma discussão forte com relação a métodos, e aí vale ressaltar, né, a importância dos conceitos em termos de método de geração de dados, já no ambiente no contexto da Índia e Brasil, né? E aí na estrutura de dados espaciais vetoriais, né? Através do trabalho da CONCAR, que estabelece uma série de mapas. Aí, dentro desses requisitos, é importante a gente abordar a parte tanto para a geração dos dados, como também para a sua publicação. Aí a gente já é muito importante entrar já no conceito de SOA, de web service, que essa é a tendência do futuro, né? Realmente você ter a capacidade de compartilhar sem ter de ter acesso, de ter na hora que você precisa, rapidamente, sem ter a necessidade e as demandas que estão relacionadas a você ter, armazenar, atualizar essas informações. Esse realmente é o grande diferencial de toda essa tecnologia, de todo esse conhecimento. E aí a gente é interessante, né, mostrar que realmente hoje você já tem, as empresas líderes do mercado já está trazendo todo esse conceito. Né? A gente tem aqui um exemplo claro, que depois a gente pode mostrar ali fora para vocês. Por exemplo, o modelo de dados da MapTP, da Navitec, já traz todo esse conceito, seguindo todo o padrão da OGC. A gente tem que buscar isso no planejamento da solução. Né? Você tem que atender esses requisitos. E, por último, tem mais dois slides que eu gostaria de mostrar para vocês. Nós desenvolvemos um trabalho que foi muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de explorar realmente todo a riqueza que é ter disponível já hoje o modelo de dados antes inexistente, que é o modelo da CONCAR, né, a estrutura de dados geográfico-territoriais, que o Coronel Omar vai abordar. E nós, com base nesse trabalho, nós tivemos a oportunidade, então, de formatar, disponibilizar, implementar e publicar, né, todo esse modelo, através também de uma tecnologia que segue os padrões OGC Apollo, que é o EADAT Apollo. Então, a gente tem hoje facilmente uma forma de mostrar as vantagens de você trabalhar com o método. E, por último, gostaria de aí ressaltar aqui que, realmente, no que diz respeito a dado, a importância de você ter trazer todo esse conceito do procedimento, da metodologia, e isso está relacionado às três principais etapas, né, tanto da criação como da validação. E aí, no conceito mais amplo da interoperabilidade, abordando a questão de publicação, realmente, ter essa consciência que a interoperabilidade ela permite que dados gerados de diferentes formatos, diferentes categorias, possam ser compartilhados, sim, né, desde que você atenda uma série de requisitos que hoje já está disponível para todos e que devem ser incorporados como uma prática do desenvolvimento dos projetos, de implementação dos projetos. E dentro desse conceito, né, trazendo já essa parte de SOA, que onde tudo é serviço, né, a gente se abre mais, tem essa flexibilidade dos projetos acontecerem praticamente em tempo real, com diversos atores, diversos produtores primários, consumidores. E esse é o conceito que é interessante nessa visão de interoperabilidade. É isso que eu gostaria de trazer aqui para a discussão.
Ok, Yara, obrigado. Coronel, contigo agora.
Nosso boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Mundo Geo, em nome do Exército, da CONCAR, essa oportunidade de apresentar a esse Senado Público alguns dos trabalhos que estão sendo realizados pelos órgãos oficiais visando garantir a interoperabilidade. Faremos foco sobre os dados geoespaciais de referência do mapeamento terrestre. Então, tudo que falaremos é sobre dados geoespaciais de referência. Não percam essa informação. Bem, para que eu possa tratar desse assunto, alguns conceitos tem que ser colocados aqui. Hoje de manhã eu ouvi palestras realmente de alta qualidade e fiquei quietinho na minha cadeira, com uma vontade louca de falar, mas me aguentei. À tarde nós vamos falar e, com certeza, juntando todos os conhecimentos presentes, nós vamos ter uma, vamos conseguir formar bem a ideia do que desejamos. Primeiramente, vamos ver, vamos perceber o que diz padrões. Temos dois conceitos aí, mas nós vamos nos focar mais no conceito da ISO. Basicamente, é um documento que informa características de um produto. E outro aspecto importante, tem que ser produzido por um órgão reconhecido, de preferência legalmente aceito. Então, vamos guardar essas ideias. Padrão, traz as características de um produto. Ok. Vejamos o que diz sobre qualidade. Tem dois conceitos também. Mas o mais importante é guardar o que está ali em vermelho. É um grau, características e requisitos. Ou seja, é o grau em que um conjunto de características atende aos requisitos que nós buscamos. Juntando esses dois conceitos, nós estamos dizendo que, para nós, a qualidade expressa o grau de aderência de um produto a padrões que atendem a um determinado uso. Então, no momento que eu estiver analisando a qualidade, eu nada mais estou fazendo do que verificando o quanto aquele produto adere aos padrões. Falou-se hoje em qualidade, só se falava em precisão. Ora, estou antecipando alguma coisa. Precisão é um sub-item da qualidade. Precisão está lá dentro da acurácia posicional, acurácia posicional absoluta, aí tem o sub-item, que um dos elementos é o PEC, que serve apenas para produtos analógicos. Então, vejam, é muito mais abrangente. Quando eu tenho que definir um produto, eu tenho que definir tudo sobre ele. Basicamente, vamos um exemplo simples. Um carro. Existe uma ficha, ele me diz quantos passageiros, qual a capacidade do tanque, qual a potência do motor. Isso é a especificação técnica do produto. Na ISO, chamado de DPS. Existe um padrão, ou melhor, uma especificação técnica, que dá todas as características de determinados produtos. Então, no momento que eu for verificar a qualidade de um produto, eu tenho que saber se quem gerou esse produto o fez observando o que foi previsto para ele. Ou vocês gostariam de comprar um carro que diz lá, olha, ele tem capacidade do tanque 50 litros. Aí você descobre que ficou sem gasolina porque o tanque só cabe 40. Isso não é um item de qualidade? É um item de qualidade. O produto não tem qualidade. Ele disse que era para ter 50 litros. A capacidade do tanque tinha 40. Isso não tem nada a ver com potência. Potência é outro item também de qualidade. Bom, se nós entrarmos e abrirmos uma especificação chamada de produtos, vamos ver todas as características. Outro aspecto muito importante de qualidade. Ela está totalmente afeta ao produto. Vocês vão ver que a previsão de metadados da ISO, que a Concar adotou, certo? Tem alguns itens lá de qualidade. Mas, quando você começa a ler a ISO, se você não tiver muito bem noção do contexto daquilo, você não vai entender o que significa aquele elemento de qualidade. O que, que é a acurácia posicional relativa em relação ao grid? Se você estiver falando de ortofoto, é uma coisa. Se estiver falando de cartas topográficas, pode ser outra. Se você estiver falando de produtos vetoriais, pode ser outra. Então, e isso define índices diferentes. Bom, vamos prosseguir. O importante é, então, esse conceito que fica aqui. Nós queremos, quando buscamos a qualidade, ver o grau de aderência a um determinado produto. É que é o que tem alguns padrões que não só sobre são qualidade, mas os principais são afetos a ela. Outros conceitos também que tem que ficar, outro conceito que tem que ficar bem claro. É dado geoespacial de referência e dado oficial de referência. Um dado geoespacial de referência é, pode-se dizer, um dado necessário ao georreferenciamento e serve para contextualização. Então, ele tem características. Ele, por si só, é um produto. Ok? Agora, quando eu estou falando que é um dado geoespacial oficial de referência, eu estou dizendo que esse dado foi homologado por um órgão que tem competência para isso. Legal. Ok? Esses conceitos e os conceitos anteriores estão no plano de implantação da INDI, que, por sinal, eu tenho aqui alguns, estão disponíveis para quem quiser. Tem, nesse plano, foi reunido inúmeros especialistas e, durante um período, coletou-se o conhecimento que tínhamos e lançamos, então, uma fonte interessantíssima de consulta. Apesar de ser um plano para implantar a infraestrutura nacional de dados espaciais, ela traz conceitos muito amplos que vale a pena realmente dar uma lida. Opa. Pequeno problema de inversão de... Bem, então, o que, que nós vamos falar? Nós vamos começar falando de padrões. Aqui nós temos o nosso universo para dados de referência do mapeamento terrestre. Temos aqui o usuário, os vários tipos de usuários estaduais, os produtores, os provedores de informação, e nós temos orbitando aqui, orbitando os dados, um conjunto de padrões. Nós podemos começar aqui, o primeiro conjunto, o mais importante, é o produto de conjunto de dados geoespaciais. Essa especificação técnica, ela traz quais são os produtos abordados para o mapeamento terrestre, abaixo da escala 250 mil, até 1 para 1000, e quais são os padrões que tem. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho é definir quais são os meus produtos. Então, aqui estão os produtos. Quais são as características dos produtos? Aqui estão elas. Depois disso, eu tenho uma outra especificação técnica. Entenda-se o seguinte, padrões, especificações técnicas, normas, podem considerar tudo como a mesma coisa, aqui para o nosso contexto. Então, a especificação técnica para a estruturação de dados geoespaciais vetoriais é outra norma importante. A estrutura de metadados geoespaciais, mais uma, a especificação técnica para aquisição de dados geoespaciais, a especificação técnica para representação de dados geoespaciais vetoriais e a especificação técnica para controle de qualidade de dados geoespaciais vetoriais. E a pergunta é, sim, e o que tem que ver esse monte de normas com qualidade? Simples. No momento que eu, por exemplo, digo lá, tem lá a especificação que diz assim, qual é a forma de representação para esse produto? Provavelmente vai estar lá na especificação técnica que é observe o que está previsto na norma de representação de dados geoespaciais vetoriais. Vocês vão ver então que se torna recursivo. Quando eu tiver, num determinado momento, tem uma característica técnica de um produto, que é sempre exigida pela ISO, é você usa algum catálogo de objetos? Sim, qual é? Vai ter lá nos dados geoespaciais vetoriais a pergunta, catálogo de objetos. Qual é o catálogo de objetos que eu usei? Alguém saberia dizer onde é que está o catálogo de objetos? O catálogo de objetos está aqui dentro da estrutura de dados geoespaciais. É aquele anexo chamado relação de classe de objetos. Eu sei que para algumas pessoas aqui eu posso estar falando muitas siglas que o pessoal não entende. Muitos estarão entendendo. O meu objetivo aqui é despertar os senhores de que nós já ultrapassamos muitos anos a questão de estudos. Nós estamos materializando, são fatos, são documentos. E tenho certeza que assim que o Brasil terminar de fazer essas normas, nós não deveríamos dar ninguém em termos de qualidade no mundo. Nós já pesquisamos, procuramos, está todo mundo falando em qualidade, é tudo, ou seria bom, não sei o quê. Na prática, poucas as instituições fizeram algo. Fizeram em qualidade, nisso, aquilo, mas tentando atingir os padrões da ISO, ainda está todo mundo longe. Então, nós estamos confortáveis para usar e defender esses elementos externamente. Bem, como ia dizendo, por isso que tem essa quantidade toda de especificações técnicas. Vamos começar verificando aqui o que está naquele documento lá de implantação da INDI. Existe um capítulo chamado de dados geoespaciais, e nesse capítulo fala de todos os dados geoespaciais, e tem um subitem chamado dados geoespaciais de referência para o mapeamento terrestre. Então vocês podem ver aqui, que eu tenho aqui, conjunto de dados terrestres para mapeamento geográfico. Nesse caso aqui, são das escalas superiores às 250 mil. Aqui, para a escala de 250 mil e até 1 para 1.000. Na verdade, aqui está 10 mil, mas é 1 para 1.000. E aqui estão os padrões que têm que serem produzidos. Aqui está a definição deles, aqui quem tem que produzi-los e a situação. Então, vemos que alguns já estão produzidos, outros estão em fase, estão em trabalho. Se vocês quiserem, na apresentação, vocês, eu não vou perder muito tempo na leitura aqui do que cada norma dessas faz, mas eu espero que com o que eu apresentar mais adiante fique bem mais claro. Bem, vejamos a primeira norma que lá era chamada. No caso, não é nenhuma, são duas. A estrutura de dados geoespaciais vetoriais. A qual todos vocês já devem ter visto. Essa norma já está na versão 2.1. Dentro em breve ser lançada a consulta pública da versão 2.1 para nós lançarmos a versão 3.0. Nessa versão 2.1 ainda não contempla a parte cadastral, ou seja, um para mil. Mas na versão 3.0 já é a ideia chegarmos a nível de modelos conceituais para a parte cadastral. E a outra norma, que é essa aqui, é de aquisição de dados. Está na versão 1.0. Falarei alguma coisa sobre elas. Aqui eu tenho o índice da estrutura de dados. Eu só chamo a atenção. Eu vou falar de todo esse índice, eu só vou mostrar alguma coisa muito superficial sobre o modelo conceitual. Hoje de manhã alguém falou de modelos conceituais, modelo físico e lógico. Então, desde 2000, na verdade, já existe um modelo conceitual para dados. Em 2005, surgiu o primeiro modelo nesse formato que está aqui. Né? Então, desde 2005, a ISO foi propor modelos no final de 2005. Então, e por incrível que pareça, há uma grande aderência ao modelo feito com os padrões da ISO. Porque a ISO segue alguns padrões internacionais também. E no caso, como todo o processo foi uma orientação objeto com modelagem UML, há uma grande consistência entre eles. Aqui eu tenho o índice da especificação técnica para aquisição de dados geoespaciais vetoriais. Eu vou apenas mostrar alguma coisa nesses construtores gerais para as categorias. Vou falar aqui da hidrografia. Bem, então, o que nós vemos ali? Ó, uma primeira ideia. A IDGV. Qual é o público-alvo dessa especificação? Aquela azulzinha aí. O público-alvo dela é os usuários. Todos. Da pessoa que usa um SIG em casa, com simples operações, até o produtor. O que ela faz? Ela simplesmente nos mostra o que eu quero, tá certo? Então, ela mostra a estrutura. Então, se tivesse que fazer uma pergunta sobre a IDGV, ou melhor, dizer o que a IDGV faz, eu diria o seguinte: mostra o que nos interessa no território nacional. E, nesse contexto, foram definidas 13 categorias de informações. Vocês podem ver ali algumas delas. Eu vou mostrar alguma coisa sobre a hidrografia, mas nós temos o sistema de transportes com seus vários sistemas, seus subsistemas. Sistema hidroviário, aeroviário, aeroportuário, sistema rodoviário. Nós temos como energia e comunicações, nós temos saúde, serviço social. Temos aqui localidades, relevo, vegetação. São todas as categorias de informações. Na verdade, são pacotes. Mas, como os senhores sabem, são apenas pacotes. O que interessa é o conteúdo dos pacotes. Então, vejamos aqui, ó. Nós temos aqui uma visão simplificada da estrutura da hidrografia. Parece um monte de caixinhas para algumas pessoas. Mas, na verdade, tudo isso já é banco de dados. Desde 2005, nós temos tudo estruturado em banco de dados e que, graças a isso, nós automatizamos inúmeros processos. Operações que levavam 150, 180 horas passaram a ser feitas em 10 horas. Por quê? Passamos a usar padrões. Então, vejam, sim, e daí? O que tem que ver essa norma de estrutura de dados em termos de qualidade? Ora, ela me apresenta os seguintes elementos de qualidade. Se vocês virem lá nos elementos de qualidade da ISO, nós temos uma coisa chamada consistência lógica. E um subitem da consistência lógica está a consistência com o modelo conceitual. Ora, se alguém produzir algum dado que não seja consistente com esse modelo, não tem qualidade, não tem aderência. Já é um item. Esse modelo me apresenta os relacionamentos topológicos. Ah, dentro da ISO tem uma coisa chamada a consistência topológica. Ora, se não tiver abordado com isso aqui, também não tem. E eu não estou falando em PEC, em precisão, estou falando outros itens de qualidade. Dentro dessa norma, tem também quais são os atributos. Então, estou vendo consistência de domínios e de atributos. Então, essa norma, quando eu chamar essas características dentro do produto, eu vou chamar essa norma. O cara vai ter que abrir essa norma. Bom, como eu disse, o objetivo dela é atender a usuários, em geral, de dados geoespaciais. É o primeiro grande passo da interoperabilidade. Então, a interoperabilidade, ela é garantida. Graças a isso, nós temos reusado nossos bancos de dados, produzimos elementos, ou melhor, aplicativos que são usados na validação automática dos dados, porque a estrutura é sempre a mesma. Bem, graças a ela, nós estamos prevendo, como uma das características técnicas de saída do produto, que o dado seja formado seja entregue em GML. Nós temos validadores GML. Se você me entregar um dado e eu passar por esse validador GML, ele vai me dizer se esse elemento tem consistência com o modelo conceitual, se a estrutura topológica está sendo observada. Ok? Bem, isso aqui é o primeiro passo. Foi a primeira norma que foi feita. Em seguida, nós temos a ADGV. O A é de aquisição. Aquisição de dados geoespaciais vetoriais. Ora, isso é uma norma destinada a produtores. Não interessa muito ao usuário. Ele vai ter só os benefícios do uso dela. Mas ele não precisa se preocupar. Nessa norma, nós ensinamos como adquirir. Então, por exemplo, vejam só, vocês já se pensaram? eu estou aqui adquirindo uma linha de drenagem, está ok. Essa linha de drenagem é visível. Aí ela entra numa mata. Ok. Ela tem que se comunicar com a outra linha de drenagem. Por que esse garoto, quando chegou aqui e estava comunicando, ele não traçou um traço reto até esse ponto? Por que ele seguiu um ângulo de incidência? Se aqui tivesse uma ilha, essa linha de drenagem passaria à direita ou à esquerda? Como é que esse ponto é conectado aqui? Como é que é feita o fechamento desse polígono? Aqui, eu tenho uma linha de drenagem, mas ela encontrou uma barragem. Então o rio vai se interromper? Eu não vou conseguir mais montar minha bacia? Não. Aqui diz o que fazer e como fazer isso. Todos os detalhes de construção da geometria e dos atributos, e como vocês, os senhores sabem, a geometria não é nada demais, é apenas um atributo como qualquer outro. Mutável com o tempo. Tem algumas características, a parte mais nova, é verdade, mas ela é um atributo. Então, ela é assim tratada. Então, essa norma só cuida disso. Bom, prosseguindo. Usando essas duas normas, nós estamos o quê? Garantindo que os dados tenham pelo menos os padrões na origem. Tá? Eu não estou falando de produto, eu estou falando o insumo básico, dado as instâncias. As instâncias vão ser idênticas. Vai ser possível ter o reuso. Logo, nós vamos poder racionalizar os recursos. Bem, passemos a outra norma. Falamos em duas. CQPCD. Até hoje eu não consegui decorar essa sigla e eu que inventei. É uma sopa de letrinhas. Se alguém algum dia, vou fazer um concurso, conseguir escolher um nome mais bonito, por favor, nos remeta que estamos precisando. Tá? O que, que é isso aí? Eu tenho que ler. Controle de qualidade de produtos e conjunto de dados geoespaciais. Esse tema aqui, conjunto de dados geoespaciais, produto e conjunto de dados geoespaciais, que parece uma coisa meio pedante, é porque a tradução do termo inglês, que é do dataset, né, os produtos em termos de dataset. Bom, o que eu tenho dentro dessa norma? Eu tenho cada um dos produtos, no caso aqui, veja só, o primeiro produto que eu tenho, dados geoespaciais. O segundo, cartas gerais do mapeamento terrestre. Ortofotocartas e cartas de imagem. Mosaico, ortorretificados e MDS. Cada elemento desses abre a análise dos elementos de qualidade. Veja uma coisa. Se eu tenho lá, na especificação do produto, qual é o índice, qual é o elemento de qualidade e o valor de corte, essa norma, ela vai me dizer qual vai ser, como vai ser feita a análise para cada elemento desses. Então, por exemplo, se eu olhar a acurácia posicional, e tem vários subitens, eu vou ter que me preocupar com os elementos dessa qualidade. Depois eu mostro o que é isso. Com a distribuição que eu vou usar. Que tipo de distribuição? É uma curva gaussiana? Que quadrada? É o que é? As amostragens que eu vou usar. Quantas são? Qual é a amostragem ideal para conseguir definir isso aqui? E quais são os procedimentos, ou seja, quais são as metodologias para fazer isso? Porque se eu vou verificar quanto uma empresa fez em termos de alguma coisa fez em qualidade, eu tenho que dar as regras do jogo logo de partida. Então, esses itens aqui eu posso explodi-los. Bacana, hein? Explodimos da seguinte maneira, acurácia posicional. Então, acurácia posicional, eu tenho a acurácia posicional externa absoluta, de reticulado, a interna, acurácia temática, a correlação de classificação, acurácia de atributos não quantitativos, acurácia de atributos quantitativos. A completude, por excesso e omissão, consistência lógica, consistência com modelo, com domínio, consistência com formato, consistência topológica. Acurácia da medida do tempo, consistência temporal e validade temporal. Cada item desses, dependendo do produto, abre subitens. Vou pegar aqui Depois eu mostro um exemplo mais claro. Estudo para a definição desses valores. Então, os vários valores que foram apresentados, que vão ser apresentados, partem de um estudo. Então, por exemplo, aqui nós temos o resultado do estudo da acurácia. Nós vimos que os valores do PEC são mantidos, mas é proposto um padrão de acurácia planimétrica, tá? Dos produtos de conjunto de dados geoespaciais digitais. Então, vocês veem que todas as precisões são praticamente a metade do que era previsto no PEC. E lhes digo mais, a precisão poderia ser até mais arrochada. Nós temos estudos que comprovam que essa precisão é tão muito fácil de atingir. Então, hoje, tudo pode ser o dobro da precisão do PEC. Uma pergunta que tinham feito de manhã. Tá? Isso aí tem um estudo sobre esse assunto dentro daquela norma, para provar esse item. Bem, só vou dar uma explodida aqui nesses elementos. Lembrem, quando a gente está... Não vou passar direto, porque está me pressionando aqui já pelo tempo. Bom, senão vai faltar assunto. A última norma, padrões que definem o conjunto de dados geoespaciais, é uma norma composta de 3 níveis. O primeiro, produto e conjunto de dados geoespaciais vetoriais. O segundo, cartas topográficas. O terceiro, ortofotocartas e carta imagem. O quarto, MDTs, MDSs e mosaicos ortorretificados. Então, para cada elemento, para cada produto desses, eu tenho as características técnicas, eu tenho até um perfil de metadados diferente. O perfil proposto por essa norma aqui é um perfil genérico, aplicável, sempre que não houver um caso específico. Quando você entra no produto, você tem que fazer a interpretação devida. Então, o que é hoje um elemento de metadado genérico, ele tem que ser interpretado para aquele produto. Então, ali dentro também tem os perfis de metadados específicos. Esse aqui é o índice. O que eu posso mostrar rapidinho deles aqui? A ficha técnica. A ficha técnica e a qualidade de dados. Por exemplo, esse aqui é o modelo conceitual da ISO para a ficha técnica. Só para ter uma ideia aqui, vamos dar um zoom nessa região aqui. Vocês veem lá o nosso caso dos elementos de qualidade. Isso aqui, ampliando, são sobre os elementos de qualidade. Bom, transformando, por exemplo, esses elementos de qualidade para o caso do ortofoto, vejam só o que pode ser aqui. Acurácia posicional dos dados matriciais. Eu vou ter que ver a acurácia posicional das células da planimetria, da altimetria, do reticulado, a acurácia posicional relativa das feições, a acurácia temática, aqui, completude, por exemplo, aqui, omissão, presença de nuvens. Vamos pegar aqui o exemplo. Dentro da ficha técnica do produto, eu tenho tudo isso aqui sobre características da omissão por presença de nuvens. E vocês vejam que define que o valor de corte é 10%. Se uma área apresentar mais do que 10% de nuvens, não tem qualidade. Aqui, esses são elementos de qualidade sobre a apresentação dos dados. Por exemplo, eu digo que o título é tal, qual é a forma de apresentação, folha modelo, distribuição dos produtos. Então, eu digo que o tipo é um GeoTIFF, todas as versões GeoTIFF, a linguagem Brasil, português, caracteres UTF-8, todas as características que tem que ter. Quando você for analisar isso aí e não tiver aderente, não tem qualidade. Está acabando agora. Aqui, perfil de metadados. Isso é o último item. Veja aqui o caso de um perfil de metadados para ortofoto. Tenho quatro elementos, quatro abas ali. Vou ter que ir aqui porque não estou conseguindo ler. Alguém consegue ler isso ou não? Eu consigo aqui. Tá bom. Então, vocês podem verificar em cima que eu tenho metadados. É o que está aqui preenchido. Ó. Inclusive, tudo sobre metadados. Aí eu tenho alguns outros elementos, que é a identificação do produto, a especificação técnica, as informações sobre a elaboração do produto e a qualidade. Vejam aqui, esse elemento aqui, ó, essa aba eu abri ela aqui embaixo. Informações sobre a elaboração do produto. Vocês vejam que na informação geral da etapa, eu chego a dizer aqui quem foi o culpado. Quem fez essa etapa, esse processo. Aí tem outros itens só ali dentro. Além disso, eu defino quais são as especificações técnicas que eu usei nessa etapa do processo. Eu defino as metodologias empregadas e defino os recursos que eu usou. Imagem de Alcovia, sei lá o que for. Uma estrada digitalizada em campo. Isso aqui é um perfil específico para a ortofotocarta. Tem um para a carta topográfica, tem um para dados vetoriais. Bom, não falei nem dos metadados das instâncias, mas isso é outra história. Bom, por exemplo, só uma informação. Aquele, o que eu falei ali com uma transparência é um curso de 30 a 60 horas para a gente que conheça geoprocessamento, só para falar da IDGV e da ADGV. Só para explicar a estrutura. Então, cada norma dessas exige uma capacitação muito grande. É muita petulância minha querer apresentar para vocês isso aqui agora. Mas eu tentei, desculpe se me atropelei um pouquinho, né? Mas espero que eu tenha conseguido passar pelo menos algumas informações a todos vocês. Obrigado, era só isso.
Obrigado, Coronel. Foi muito boa a sua apresentação. A gente está... esse é um assunto de suma importância mesmo, talvez para pessoas que estão aqui um pouco mais voltadas ao geomarketing, aplicações um pouco mais... Não precisam desmaiar nada, não precisa se preocupar tanto com isso. Mas é bem importante esse assunto de compartilhamento de dados, né? Se não se pensar em interoperabilidade... Nós estamos com um horário bem assim, não vai dar tempo para fazer perguntas. Né? Talvez, eu queria fazer duas perguntas rápidas. Assim, em relação à disponibilidade das informações que o senhor mostrou ali, onde... Isso acho que era bacana.
Aquelas publicações... O plano de ação da INDI e o perfil de metadados, eles estão disponíveis no geoportal da INDI. O geoportal da INDI chama-se Geoportal SIG Brasil. Ele está disponível no endereço www.indi.gov.br. Então, lá você encontra o perfil e o plano de ação da INDI. Quem tiver interesse na publicação impressa, por favor, faça contato conosco através do endereço concar@ibge.gov.br. Tá? Só para tranquilizar, quem quiser acessar essa informação está disponível, e a Concar está disponível. Tem também no site da INDI já alguns dados para serem visualizados, já tem um catálogo de metadados. Mais informações a gente faz no próximo seminário.
É mesmo. Você tem que ter um outro evento para... Só para... A gente está pensando em outros eventos, já tem um tema aí para...
No próximo a gente pode apresentar a INDI e os serviços.
A Thaís puder pegar aqui. E uma outra pergunta, também, se pudesse ser bem breve, como que nós estamos no Brasil em relação a... Se não o mundo ou a América do Sul, sobre esse assunto?
Olha... Eu já ouvi muita conversa, mas estive presente. Quando nós mostramos a IDGV para alguns países que todo mundo reconhece, por exemplo, a Colômbia, o pessoal ficou assustado.
Assustado?
É assustado, porque eles não pensaram nesse nível, tá certo? Então, nós somos muito mais profundos. A própria ISO não prevê algumas coisas, porque ela fica num determinado elemento. Como nós temos obrigações de produzir dados e vivemos os problemas, sabemos as necessidades mais na base. Então, eu diria que na América Latina, estou tranquilo, não me preocupo, o Chile está num padrão bom, mas também começou cedo e não está muito melhor que nós, não, nessa parte. Agora, nós estaremos excepcionais assim que as normas, essas duas normas, a de produtos e de controle de qualidade, forem publicadas oficialmente, tá? Que elas estão, por exemplo, hoje eu estou contando com uma equipe, estou coordenando a equipe, que tem 15 engenheiros, mestres e doutores, e pelo menos mais uns 20 técnicos trabalhando nisso aí. Infelizmente, não é tempo integral, mas eles estão trabalhando conosco na elaboração dessas especificações técnicas que se refletem em padrões, no final de contas.
Ok. Queria agradecer, então, ao coronel Omar, a Yara, pela presença.